Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição Hertz Desportivo, muito desporto na sua companhia, até bem perto das 23 horas, com destaque para o futebol, o hóquei em patins, futsal e ainda outras modalidades onde há a registar feitos e factos das equipas e de atletas do distrito de Santarém. Vamos começar, como habitualmente, com o hóquei em patins, isto porque o Sporting de Tomar recebeu e venceu o Ribadave e voltou ao primeiro lugar da primeira divisão nacional, cumpridas que estão 4 jornadas. Os Leões somam 4 vitórias e merecem assim o comando, ainda que em igualdade pontual com o Sporting e Oliveirense. Que grande arranque de época por parte dos comandados de Nuno Lopes, que estão na 7ª vitória seguida em jogos oficiais. Vamos aos resultados. 4ª jornada, Sporting 3, Benfica 2, Murches 2, Hóquei Clube de Braga 1, Oliveirense 4, Famalicense 0, Carvalhos 1, Hóquei de Barcelos 8, Turquel 6, Ventude Pacense 3, Porto 7, Valongo 2 e Sporting de Tomar 5, Ribadave 2. Na frente, 3 equipas, líder é o Sporting de Tomar, acompanhado por Sporting e Oliveirense, este trio com 12 pontos, quartos Porto e Hóquei de Barcelos com 9, 6º Benfica com 7, 7º Turquel e Murches têm 6 pontos, 9º Ribadave, Valongo e Juventude Pacense com 3, 12º Hóquei Clube de Braga com 1 ponto, 13º Famalicense e Carvalhos que ainda não pontuaram. Registo para este embate entre o Sporting de Tomar e o Ribadave, relato de Rui Bugalhão e comentários de Paulo Beirante. Vamos ficar com essa análise.
Um terço do jogo é para o Ribadave, os últimos 3/3 para a equipa do Sporting de Tomar. Não há dúvida, porque o Sporting de Tomar foi mais consistente nos últimos 12 minutos da primeira parte. Foi a equipa que quis, logo no início da segunda parte, resolver o jogo. Resolveu também nas bolas paradas e depois foi gerir o jogo. E aí a equipa do Nuno Lopes está muito confiante, muito moralizada. Só sabe ganhar. E a vitória faz parte deste dicionário, deste clube, desde a altura que o Nuno Lopes conseguiu introduzir esta palavra aqui na cabeça dos jogadores. Portanto, aqui nada mais a registar, Paulo Pereira, do que mais uma vitória do Sporting de Mar. Agora sim, no próximo sábado, em Barcelos, o Sporting de Mar vai ter uma difícil jornada em Barcelos, num campo sempre difícil, um teste de fogo para a equipa de Nuno Lopes. Mas, Paulo Pereira, a equipa do Sporting de Mar está muito bem, é uma equipa que respira confiança, uma equipa que está muito bem trabalhada, tem um balneário muito forte e isto vê-se de jogo para jogo. Os jogadores, praticamente, não existe qualquer diferença entre aquilo que é um jogador que vai para a pista e que incrimina ou deixa de fazer algo para o seu colega, não. Todos são um por todos, todos por um, e como se dizer na gíria, estes momentos ganham-se jogos. É no balneário que se começa a construir uma equipa, é num balneário que se costuma dizer que se constrói as grandes vitórias dos grandes clubes. E Nuno Lopes tem-no feito com mestria. E aqui há de dizer que o Sporting de Mar nos últimos tempos tem sido reconhecido por todos, sem exceção daquilo que é a sua valentia nos últimos instantes do campeonato e também nestas alturas vê-se aquilo que se tem trabalhado no pavilhão municipal. Tanto o Ferruccio é um jogador aqui nos abrilhanta sempre que aqui neste municipal tem os seus momentos, é verdade, é um jogador que sabe como ninguém viver o público e é um jogador que tem um temperamento como ninguém e às vezes isso disputa nos jogadores contrários uma revolta e ele sabe às vezes provocar esses jogadores.
Paulo Beirante, comentador da Hertz. Na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que estava à espera de um jogo difícil, recordando mesmo o resultado do ano passado.
Não, nós sabíamos que era um jogo difícil e sabíamos que o Ribadave era uma equipa que apostava muito no 1-1, porque tem jogadores para isso, porque tem um processo, neste caso, que joga o jogo pelo jogo, não especula e em casa faz disso a sua grande fortaleza. E o ano passado nós vimos aqui, aliás, empatámos o ano passado aqui, sabíamos perfeitamente ao que víamos e a primeira parte foi isso. As bolas paradas eram importantes, acho que o nosso guarda-redes, o Marante, mais uma vez teve a um grande nível, com a cereja na defesa do livre direto que dá o gol do Tato. É justo dizer que o Marante teve uma grande exibição, uma grande seriedade na forma como fez o jogo todo, e isto nós temos que dizer bem, não temos que ter vergonha.
Nós dissemos-lo também.
Não temos que ter vergonha neste, não é vergonha, mas é de individualizar.
Receio de o dizer.
Receio de individualizar. Porque eu gosto de individualizar e por vezes individualizo, é o caso.
Rui, eu olho
por outro lado, na segunda parte, lá está.
Olha, Nuno, nós temos que terminar rapidamente, 4 jogos, 4 vitórias.
As bolas paradas, não, temos que ter paciência. As bolas paradas foi de facto importantíssimo, neste caso, para o desbloquear da segunda parte. E depois o jogo, tivemos os últimos 5 minutos, onde eu acho que nós tínhamos obrigação de ter feito uma coisa diferente, onde tínhamos que segurar a bola, risco zero. Não tínhamos que correr riscos, não tinha que haver mais bolas, livres diretos, mais nada. Tinha de ser um jogo tranquilo e acabou por ser uns 5 minutos um bocado turbulentos, onde depois eu tenho que ir buscar, tenho que tomar decisões que não me agradam a mim particularmente, mas que têm que ser tomadas e depois, às vezes assim, se arranjam problemas sem necessidade nenhuma. 4 jogos, 4 vitórias, com todo o respeito, é a nossa obrigação. Quem joga para ganhar tem que saber estar nestes lugares e tem que saber perceber como é que as coisas funcionam. Portanto, e agora é ir à procura de mais e sempre mais.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, do lado do Ribadavia, o técnico Raul Meca disse que a sua equipa não esteve mal, considerando que o Sporting de Tomar apenas foi mais eficaz.
Acho que nós não tivemos mal, apenas... A equipa do Tomar foi mais eficaz e resume-se a isso o jogo, na minha opinião. Eu não estou minimamente insatisfeito com a minha equipa. Acho que nós viemos aqui jogar o jogo pelo jogo. Apenas o Tomar foi mais eficaz. Nos erros em que nós cometemos, eles fizeram um gol. Nos erros em que o Tomar não cometeu, nós não conseguimos ser tão concretizadores como queríamos. Porque se calhar estamos a falar de outro tipo de resultado. Portanto, eu não considero que tenhamos estado mal em momento algum no jogo. Agora, analisar o jogo pelos golos é fácil, mas na minha opinião é muito redutor. Portanto, saímos aqui de cabeça erguida, viemos aqui jogar com uma equipa muito complicada e batemos. Agora, quem olha para o 5-2 parece muito, muito injusto para a minha equipa. Acho que nós criamos oportunidades suficientes para fazer mais golos e se calhar até passarmos para a frente do marcador em algumas situações se tivéssemos concretizado. Não concretizamos e o OK é assim mesmo, ou seja, é continuar a trabalhar. Mas não estou minimamente preocupado com o jogo de hoje, no sentido de não considero que tenhamos falado um mau jogo, nem tenhamos limitado de fases menos boas.
Olha, Raul, sofrer um golo a 8 segundos do final da primeira parte e outro logo a 8 segundos da segunda, isso sim é um golpe muito duro de digerir.
Sim, são pormenores, mas tanto um golo como outro, o gol do início da segunda parte, sim, é trabalhado pelo Tomar. O outro acaba por ser um demérito nosso, um penalti que não quero falar de arbitragem. Pronto, ou seja, acho que não quero entrar por aí. Acho que fizemos a nossa parte. O Tomar mais eficaz, ponto. É o resumo do jogo, na minha opinião.
Diz-me uma coisa, 15 minutos, melhor o Ribadavia, o início da partida. Depois, aos poucos, o Sporting de Tomar foi equilibrando. Uma segunda parte que foi o inverso. Melhor o Sporting de Tomar, 15 minutos. Os últimos 10 da equipa do Ribadavia.
Foi tornando as oportunidades em golos. Nós criámos as nossas oportunidades até os 15 minutos. Se tivéssemos feito 1, 2, 3 golos, já estamos a falar de uma história diferente. E é os golos que criam a diferença. Portanto, estamos a falar única e exclusivamente de eficácia. Ponto final para a Águia, na minha opinião. Exatamente esse, é vir a Tomar e apresentar o nosso hockey, que nós tanto nos orgulhamos e queremos impor em todas as pistas. Tomar é uma excelente equipa, é um recinto muito grande para nós e complica-nos um bocado em termos de referências, mas chegamos aqui e metemos o nosso hockey. Para a semana vamos meter o nosso hockey em Valongo outra vez e depois no final do ano fazemos as contas.
Muitas bolas paradas desperdiçadas fazem a diferença no final, Raul.
Exatamente, voltámos ao mesmo do início. Temos que melhorar esse capítulo e quando melhorarmos esse capítulo não tenho dúvidas que vamos falar de outros, não vamos analisar, o final da primeira parte não foi tão bom, o início da... Não, se calhar até podíamos ter feito sofrido aquele gol, se calhar já tivéssemos feito 2, 3, 4, se calhar estávamos a falar de uma história diferente, portanto...
treinador do Ribadavia. Registo para os comentários de Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, sobre uma jornada que classificou como não tendo surpresas.
Nenhuma surpresa aqui, aqui eu acho os benefícios patentes para terem de ganhar a Murs foi a Troquel, acaba por perder 6-3. Não é que seja uma surpresa, porque eu após o jogo em Tomar, em que eu não gostei de ver o Troquel jogar, mas na altura recordo-me do que disse, que em Troquel iria ser difícil todas as equipas passarem, e o Troquel está-se a valer do fator casa para isso, mando pontos preciosos para garantir lugar na primeira divisão nesta época ainda, com tempo. E acho que é isso que eles estão a fazer. O Turquel, como eu disse, é uma equipa que vem praticamente veio toda da segunda divisão e com alguns jogadores ainda experientes, mas o fator casa aqui ia ser predominante e são duas equipas que subiram de divisão, fazendo-se pela primeira vez da sua história na primeira divisão. Depois de terem ganhado a Mux, não conseguiu ir a Turquel fazer aqui uma gracinha. Nos outros jogos, o Porto ganhou um Valongo que está, na minha opinião, mais debilitado em relação à época passada, porque a grande maioria dos seus jogadores transferiram-se para os melhores clubes nacionais, o seu treinador também, Paulo Oliveirense, e está aqui numa remodelação, e vamos ver o que é que este plantel do Valongo ainda nos tem para dar nesta época. O Carvalhos, para mim, na minha opinião, é das equipas mais débeis da primeira divisão. Perde em casa 8-1 com o Barcelos, não é desprimor de nenhum este resultado, dada a diferença de valores, e vamos ver o que é que o Carvalhos durante esta época também nos pode vir a dar na luta pela manutenção. Oliveirense ganhou um Famalicense. Eu vi um bocadinho deste jogo. A Oliveirense foi claramente jogar por quatro jogadores dentro da grande área, a Oliveira das Meias. Não foi um jogo fácil para o Oliveirense, mas é um resultado mais do que justo da equipa da Oliveira das Meias. O Murches, após a derrota em casa, começou, contra a Juventude de Paciência, começou a erguer-se e já vai em duas vitórias seguidas, neste caso contra um Braga, que tem uma belíssima equipa e que só valoriza mais ainda esta vitória do Murches. O Sporting, como é que fica? Foi um justo vencedor também o Sporting, ganhou muito bem, frente a um Benfica que deu bastante luta, mas neste caso, na minha opinião, pelo jogo que eu vi, o Sporting acabou por ser superior e merece a vitória.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Quanto à próxima jornada, sexta-feira, Benfica Murches e Hockey Clube de Braga Oliveirense. No sábado teremos Juventude Paciência Carvalhos, Hockey de Barcelos Sporting do Tomar, Porto Sporting, Famalicense Turquel e o Valongo Ribadavia. Avançamos no Hockey em Patins, agora para lhe dar conta dos resultados da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional. Foi a terceira jornada, o União de Bentrocamento tomou os primeiros pontos, ainda que o empate diante do Grândola saiba a pouco. Vamos aos resultados. Passo de Arcos 3, Biblioteca 2, Física 5, Vila Franquense 2, Alenquer e Benfica 2, Benfica B 5, Juventude Salesiana 4, Parede 7, Criar T 6, Hockey Clube de Sintra 7, União de Trocamento 5, Grândola 5 e Candelária 5, Oeiras 2. No que diz respeito à tabela classificativa, na frente estão duas equipas, o Parede e o Benfica B, com 9 pontos. Seguem-se Física e Candelária com 7, com 6 pontos, Passo de Arcos e Alenquer e Benfica. Sétimos, Biblioteca e Oeiras têm 4 pontos. O nono é o Vila Franquense, na companhia do Hockey Clube de Sintra, ambos com 3 pontos. Com 1 ponto, União de Trocamento e Grândola, ainda sem qualquer ponto, a Juventude Salesiana e ainda o Criarte. Registo para as palavras de Pedro Favinha, que disse que este empate diante do Grândola não foi um bom resultado para o União do Entroncamento.
Eu acho que não é um bom resultado. Eu tentei ver o jogo, não houve filmagem do jogo, mas pelo que eu me percebo da marcha do marcador, por exemplo, ao intervalo está 4-2, o entroncamento esteve sempre à frente do marcador e só no minuto final é que sobe da segunda parte é que sofre o empate. Teve sempre com 2 gols de diferença, praticamente o jogo todo, não conseguiu segurar, e na minha opinião o entroncamento tem mais plantel que a equipa do Grândola. Não sei se, como não consegui ver o jogo, como disse, não tenho aqui grande margem para poder dar uma opinião mais capaz, mas penso que, na minha opinião, dado ao plantel do entroncamento, dado à marcha do resultado, não me parece que tenha sido um bom resultado. Isto não quer dizer que numa próxima jornada o entroncamento não possa ir fora a buscar estes dois pontos que hoje ontem não conseguiu ganhar frente a um Grândola, que conseguiu, na minha opinião, ser não se dá por derrotado e acreditar sempre que poderia vir de entroncamento com um resultado positivo, e acaba, e por acreditar, penso que só assim possa ter sido, conseguiu vir lá com um ponto. E deve ter sido um amargo de boca para esta equipa do Paulo Beirante e para os seus atletas, porque foi praticamente nos segundos finais que o Grândola empatou o jogo. Aqui destacar um póquer do Mário Azevedo, 4 golos, e o Hernani Diniz, o reforço para esta época, a apontar mais um gol. Esperemos que, como disse, este entroncamento tem equipa para mais nesta época, e vamos ver o andamento das jornadas para depois cá estarei para dar mais opinião sobre o valor desta equipa.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Baixamos de escalão, passamos para a terceira divisão nacional, Zona Sul A. Vamos aos resultados. Odivelas 1, ACR Santa Cita 10. Aqui um grande desempenho da formação tomarense. Tujal 2, Marítimo 0. Turquel B 9, União de Trocamento B 6. Sporting de Torres 7, Hockey Clube da Madeira 2. Física B 5, Alcobaçense 5. Alenquer e Benfica B 5, Nafarros 4. Tigres de Almeirim 0, Corujas de Coruche 2, aqui derby do distrito de Santarém. Na tabela classificativa, o Alenquer e Benfica B lidera, tem 3 pontos, com 12 pontos Tujal e ACR Santa Cita. A equipa tomarense soma 4 vitórias em 4 jogos. Quarta posição para o Hockey de Sintra B e ainda para o Sporting de Torres, com 9 pontos. Sexto, Física B com 7. Sétimos, Corujas e o Odivelas com 6 pontos. Nono para o Alcobaçense com 5, 10º Hockey Turquel B com 4, 11º Tigres de Almeirim com 3, 12º Nafarros 1 ponto, 13º Marítimo, Hockey Clube da Madeira e União de Betrocamento B, que ainda não pontuou. Pedro Favinha fala de uma vitória que não deixou margem para dúvidas por parte da ACR Santa Cita.
Sim, aqui o Santa Cita teve 6-0 ao intervalo, sem margem para dúvidas. Foi uma equipa que chegou e impôs logo aos 2 minutos, já estava a ganhar por 1-0. Aos 3, quer dizer, conseguiu ir pondo o resultado, a marcha do marcador ir aumentando, e chegou ao intervalo com 6-0. Categóricos e sem margem para grandes dúvidas. Na segunda parte voltou a entrar forte, logo aos 3 minutos faz logo mais um golo, aos 14 faz o oitavo e depois por aí fora e não deixou a equipa sequer do Odivelas respirar e ter margem para poder lutar por um resultado que à partida na primeira parte já estaria decidido e a equipa do Felipe não deu margem para dúvidas depois de uma segunda parte bem conseguida e volto aqui a referir. O Santa Cita para mim vai ser um outsider para subir divisão, não digo que suba diretamente porque temos aqui um Tujal tem um plantel que vem dos jogadores da segunda divisão. Vamos ver o que é que esta jovem equipa de Santa Cita com o seu treinador também jovem, mas com bastante experiência de hóquei e com bastante categoria, o que é que poderá vir daqui esta época deste clube. Em relação aos outros jogos, o Sporting de Torres voltou ao hockey, ganha um hockey clube da Madeira sem margem para dúvida, 7-2. O entroncamento B sofre aqui mais uma, não digo é uma goleada, são 9-6, são 3 gols de diferença, mas sofre muitos gols esta jovem equipa de entroncamento. Já na semana passada sofreu bastantes gols, agora aí em aspas, vamos ver o que é que o seu treinador durante a semana trabalha na parte defensiva, porque isto tem que haver trabalho, eles são jovens e tem que melhorar neste capítulo, porque não se pode em 2 jogos sofrer praticamente 20 golos. Vamos ver o que é que daqui virá nos próximos jogos, vamos esperar e ver se esta equipa B do entroncamento começa a dar uma resposta mais cabal e mais condizente com a equipa A e tem estado a fazer bons resultados.
Joaquim Patins aqui pela voz do nosso comentador Pedro Favinha. Vamos agora avançar-se para o atletismo. Paulo Saldanha traz-nos os destaques destes últimos dias.
Portanto, estamos naquela fase, como eu disse a semana passada, portanto, é a fase de transferência. Portanto, há atletas que já estão nos seus novos clubes, outros mantêm-se nos clubes ainda da época passada. E, no entanto, no que diz respeito à nossa Associação de Atletismo de Santo Maré, ainda há um campeonato a decorrer, que é o campeonato de trail, e então os atletas ainda estão a competir pelo clube, tanto do ano passado. No entanto, depois começa aqui por dois ou três apontamentos muito importantes relativamente à meia maratona de Valência, onde, tanto realizou-se hoje, uma prova tradicional, internacional, que além do elevado número de participantes, cerca de 25 mil participantes que participaram na meia maratona, ficou registado também, e não deixa de ser um facto importante, o novo recorde do mundo na distância, através do atleta Kiviaut Kandi, que fez o tempo de 57-31, portanto, o anterior recorde do mundo era de 57-40, portanto, uma nova marca mundial, o que não deixa de ser muito importante para o atletismo. Também a destacar que, paralelamente a este bom resultado, 15 atletas baixaram dos 60 minutos, portanto, baixaram da hora, onde se destaca também o atleta português Samuel Barata, que também fez 59-40 e estabeleceu um novo recorde nacional, tanto que já penso eu que há 26 anos que pertencia ao Luís Jesus com 1:00:56. Portanto, estes dois grandes resultados para já nesta meia maratona. E entre os muito portugueses que estavam presentes, dois eram de Tomar, dois atletas da nova equipa Tomar Atléticos, o João Valente e o Pedro Lopes. Não consegui encontrar o resultado do Pedro Lopes, no entanto, o tempo e o resultado do João Valente também se cifrou num excelente resultado, ficou na posição 46 e com 65 minutos. Portanto, um bom tempo, que pressupõe um bom registro para aquilo que ele está a preparar para o futuro, poderá passar por uma maratona. Também digno de registro nesta prova, não deixa de ser a participação da nossa atleta olímpica Rosa Mota, já veterana com mais de 65 anos, que novamente bateu o recorde mundial na distância, no escalão de F65, ela que fixou agora o tempo em 1:25:52. Não deixa de ser, de facto, uma grande marca para uma atleta com essa idade. Passando também para outra meia-maratona, aqui bem mais perto, em Leiria, disputou-se salvo a segunda edição, onde há de destacar também o resultado do atleta ainda do União de Tomar, Ricardo Fonseca, que foi o segundo classificado e também com um bom registro, 1:05:38, que estabeleceu também um novo recorde pessoal. Passando para outra prova que disputou e pertencendo então a esse tal campeonato distrital de circuito, distrital de treino, em Fátima, realizou-se hoje o treino de Fátima, onde na prova de 45 km, onde terminaram 60 atletas, o vencedor foi Fábio Felipe do São Mamed, segunda posição para Tiago Matias do Pena Firme, e a terceira posição para o Pedro Gouveia do Camacha. Em feminino venceu a Ana Carolina Oliveira, atleta individual, a segunda posição foi para Juscelina Ferreira do Montanha Clube, e na terceira posição, Graça Castro, dos Trilhos do Costume. Por equipas, venceu o Samomed com 14 pontos, segunda posição para os Trilhos do Costume com 86, e a terceira posição para o Águias de Alpiaça com 104. Nos 30 quilómetros, onde terminaram 90 atletas, o mais rápido foi Francisco Reis, do Samomed, segunda posição para o Pedro Ribeiro do Espite, terceira posição para o Marco Pacheco do Serra Daire e na quarta posição ficou o Ricardo Ferreira dos Trios Templários da ATS Santa Cita. Em femininos venceu Maria Ferreira, atleta individual, segunda posição para Cátia Nascimento do Correio Lisboa, terceira posição para Maria Almeida do Montes Saloios e na quarta posição a atleta da Casa do Benfica de Abrantes, Valerie Santos. Por equipas venceu novamente o Samomed com 18 pontos, segunda posição para o Skit, 5-6 e na terceira posição os Trios Templários até a Santa Cita com 26 também. Na distância de 17 km onde terminaram 325 atletas, o mais rápido foi Tiago Vieira do Fátima Trail Team, segunda posição para Mário Coelho do Clube Esportivo Movimento e a terceira posição para Bruno Nunes do Tricic Bike Team. E em femininos, a vencedora foi Ana Paula Rodrigues da Casa do Povo de Alcanena, segunda posição para Célia Amar do Serra Vale, Trail Team, terceira posição para Ruth Martins do Espírito, quarto lugar ainda para Cristina Pedro da Casa do Benfica em Abrantes, onde por equipas venceu novamente o São Mamede com 24 pontos. Segunda posição para o Clube Esportivo e Movimento com 25 e na terceira posição o Amadores Trail Team. Finalmente, na distância mais curta de 12 km, onde terminaram 236 atletas, venceu Rafael Matias do Espírito, segunda posição para Lionel Barros do Vizela, terceira posição para Alexandre Sousa do A dos Barbas. Em femininos venceu Cátia Montes, também do A dos Barbas, segunda posição para Carla Lourenço do União de Mar, terceira posição Eliana Raimundo individual, 12º lugar para Aura Abreu do União de Mar e por equipas venceu a equipa do Aves Barbas com 72 pontos, segunda posição para a Corredora com 133 e o terceiro lugar para os Caminhos Dominicais, a Caminheiros Dominicais, perdão, com 157 pontos. E quanto ao atletismo por esta semana é tudo, Paulo. Ah, só um apontamento, desculpe. Dar aqui uma novidade de última hora, e em primeira mão para a Rádio Verde, em janeiro, mais propriamente no fim de semana de 12 e 13 de janeiro, o Campeonato Nacional de Estrada da Federação Portuguesa de Atletismo vai realizar-se em Tomar, portanto uma organização conjunta de uma empresa, juntamente com a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Santarém.
Paulo Saldanha aqui com os destaques do atletismo. Vamos fechar-se por aqui a primeira parte de Herde Desportivo. Já de seguida vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco.
Herde Desportivo. Herde Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Herde Desportivo. Como prometido, vamos então centrar atenções no futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal, fim de semana marcado pela realização do derby do distrito de Santarém, desta Série C do Campeonato de Portugal. O União de Santarém recebeu e venceu o União do Tomar por claros 3-0, sendo que a formação escalabitana, tida como a principal candidata à conquista do primeiro lugar desta Série C, já está precisamente nessa posição de comando. Vamos aos resultados daquela que foi a oitava jornada, ainda incompleta. Peniche 1, Rabo de Peixe 1, União de Santarém 3, União de Tomar 0, Gouveia 1, União 1919 5 e Sernache 1, Sertanense 0. A 1 de novembro joga-se o Benfica de Castelo Branco, Lusitânia, Mortágua, Alverca B e Marinhense Fontinhas. Na frente, União de Santarém e Sernache, ambos com 12 pontos. Terceiro, Lusitânia dos Açores com 11. Quartos, Marinhense, União 1919 e Rabo de Peixe com 10 pontos, 7º Alverca B com 9, 8º Benfica de Castelo Branco, Peniche e Sertanense têm 8 pontos, 11º União do Tomar com 7, 12º Mortágua e Gouveia com 5 pontos, 14º e último o Fontinhas com 4 pontos conquistados. Filipe Antunes, treinador do União de Santarém, em declarações à página na rede social Facebook do Clube Escalabitano, disse que gostou da resposta da sua equipa neste derby diante do União de Tomar.
Sim, nós tínhamos algumas coisas definidas para este jogo, sabíamos que era importante entrar cedo e procurar fazer um gol cedo. Infelizmente conseguimos e isso acabou por nos facilitar, digamos assim, a vida. e claro que gostei da resposta que a equipa deu. Não foi perfeita, estamos sempre focados em melhorar, focados no nosso processo. Ainda não estamos totalmente satisfeitos, nunca vamos estar até conseguirmos aquilo que são os nossos objetivos, portanto foi mais um jogo que faz parte da nossa caminhada e procuraremos fazer destas vitórias algo mais constante, não só nos derbys, nos jogos todos deste campeonato. Nós temos essencialmente que olhar para a frente, tendo agora é descansar e depois preparar o jogo contra o Alverca B, que será já no próximo sábado. Aquilo que eu sinto é que as vitórias acrescentam confiança para o trabalho. O facto de estarmos em primeiro à condição não nos dá assim tanto significado. Claro que gostamos de estar lá em cima, mas não estamos totalmente satisfeitos com essa condição, como é lógico. Vamos é continuar a trabalhar para fazermos desse primeiro lugar uma constante e não algo que está à nossa condição, está à condição dos resultados dos adversários. É o processo natural de crescimento deles, têm vindo a trabalhar connosco, têm vindo a mostrar qualidade e não lhes dei nada, simplesmente entraram dentro de campo porque assim o mereceram. E eu estou atento àquilo que acontece nos escalões de formação, principalmente nos júniores, logicamente porque é o escalão que está mais perto, mas não são só júniores, há também juvenis por vezes a treinar connosco. Estamos atentos e aqueles que mostrarem capacidade, mostrarem potencial, vão tendo as suas oportunidades de forma natural.
Filipe Antunes, treinador do União de Santarém, aqui em declarações à página da rede social Facebook do próprio clube. Marco Marques, treinador do União do Tomar, em declarações à ERTE, elogiou a capacidade do adversário e deixou claro que a vitória do União de Santarém não está em causa.
Assim, como é óbvio, nós antevimos um jogo extremamente difícil, como falaste bem, uma equipa que investiu para subir a divisão. Nós, dentro daquilo que temos, tentámos ao máximo fazer o nosso papel, não foi suficiente, o Santarém foi melhor que nós, não há dúvidas nenhumas, mas infelizmente uma equipa que só foi um gol aos 2 minutos de jogo da primeira parte e o segundo gol aos 5 minutos da segunda parte torna-se muito mais complicado lidar com essas situações. São situações de jogo, temos de estar preparados e isso não aconteceu, continuo a dizer, o Santarém, como é óbvio, com armas muito, muito acima das nossas. Nós, dentro das nossas capacidades, dentro das nossas possibilidades, vamos tentando fazer o nosso melhor. Foi o que nós tentámos fazer no domingo, não foi suficiente. Agora é refletir do que está mal e pensar naquilo que podemos aprender. E a nível de aprendizagem, acredito que tenha sido uma boa aprendizagem para o futuro e que a gente também perceba, uma vez por todas, onde estamos inseridos.
Marco, estas duas equipas já se tinham defrontado precisamente na pré-temporada, situações diferentes, objetivos diferentes, como é óbvio, mas de então para cá, no União de Tomar, que tipo de melhorias se registam?
Sim, a nível de melhorias, como é óbvio, não fazia sentido se não tivéssemos melhorado da pré-época até este momento. Agora, como tal e qual como o Santarém, como é óbvio, melhorou muito e tem vindo a melhorar, os resultados têm vindo a falar sobre isso. Agora, é aquilo que eu digo, é continuar a trabalhar, continuar o nosso processo, dentro daquilo que temos, e tentar fazer o nosso melhor, que é domingo após domingo, dignificar a camisola e tentar os 3 pontos. Agora temos 2 jogos aí em casa, que passa por outro, não pode passar por outro objetivo a não ser pontuar, ou vitória, 3 pontos.
Eu olho para a classificação do União de Tomar e vejo aqui, se calhar quem olha para estes números pode ficar enganado por aquilo que o União de Tomar tem feito. Ou seja, basta recuar, e vou recuar até ao jogo com o Peniche, onde o União de Tomar esteve perto de conseguir somar os 3 pontos, infelizmente não o conseguiu, fez só 1 ponto, diante do Lusitânia dos Açores, estava em posição de vantagem e quem sabe aquilo que iria acontecer se efetivamente não tivesse havido registo para aquele cartão vermelho. Ou seja, de um momento para o outro, o União de Tomar fica com 7 pontos, quando poderia estar mais acima na tabela classificativa e se calhar com a justiça daquilo que tem feito até agora. Vocês também têm essa noção de que estes 7 pontos sabem a pouco, tendo em consideração detalhes que têm acontecido nos últimos jogos?
Como falaste bem, cada jogo resolve-se pelo detalhe e nós estamos a falhar no detalhe e é isso que tem acontecido. Nós, aquilo que encontrou o Peniche, tivemos em felicidade, sofreu o gol aos 96 minutos, onde nos batemos muito bem e sinceramente acho que merecíamos os 3 pontos, não aconteceu. Foi mérito do Peniche no esquema tático conseguiu finalizar. Em relação ao Lusitânia e ao Santarém, o jogo do Lusitânia, vou-te ser sincero, foi das equipas mais difíceis que eu defrontei até hoje neste campeonato. Com muita qualidade, uma equipa muito organizada, com muita qualidade individual. E, sinceramente, se não houvesse a expulsão, talvez conseguíssemos pontuar. Agora, em relação ao Santarém, é uma equipa batida, uma equipa com muita experiência e com jogadores, como eu disse, em termos individuais, que resolvem de um momento para o outro. E penso que passa por aí. E agora, como é óbvio, não me desprezando, nós, União de Tomar, continuamos fazer o nosso caminho e trabalhando sempre, se tem um pouco de amargo de boca estes 7 pontos. Talvez tenha, principalmente com os 3 pontos com o Peniche, se a gente tivesse ganho o Peniche neste momento, estávamos noutra classificação, mas é como o campeonato está muito equilibrado, isto vai se definir ali ao pormenor, e principalmente nos jogos em casa, onde todas as equipas são obrigadas a ganhar, e temos aí o exemplo que o União de Coimbra este fim de semana ganhou o Leque 4-1 ou 5-1, o resultado que eu não estava à espera, mas isto é assim, como eu disse, o campeonato vai ser muito equilibrado, vai se definir pelos detalhes, e no fim, quem errar menos, terá sucesso.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, referir que esta jornada à próxima será neste sábado, 29 de outubro, com os jogos Fontinhas-Peniche, Alverca B, União de Santarém, Sertanense-Mortágua, União de Tomar-Marinhense, Lusitânia dos Açores-Gouveia, União 1919-Sernache e Rabo de Peixe-Benfica de Castelo Branco. Avançamos para os quadros distritais, neste caso para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Abrantes e Benfica apanhou o Ferreira do Zêzere no comando, e isto fruto da vitória bem conseguida diante do Fazendense e ainda dos empates dos ferreirenses em Samora Correia, ou melhor, do empate dos ferreirenses em Samora Correia. O Fátima, por sua vez, saltou para o pódio. A grande surpresa da jornada aconteceu em Alcanena, onde a formação da casa aplicou impensáveis 7-2 ao Mação. Nota ainda para os primeiros pontos conquistados pelo Forense à custa do Vasco da Gama. Vamos aos resultados. Sexta jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Forense 2, Vasco da Gama 1, Samora Correia 2, Ferreira do Zêzere 2, Abrantes e Benfica 1, Fazendense 0, Alcananense 7, Mação 2, Cartacho 3, Salvaterrense 1, Torres Novas 1, Moçarriense 1, Fátima 3, Oriense 1 e Coroxense 1, Amiense 0. Na frente, Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica, ambos com 14 pontos, terceiro Fátima tem 13, quarto Coroxense com 12, quintos Fazendense, Torres Novas e Samora Correia têm 11 pontos, oitavos Moçarriense e Mação com 8, décimos Cartacho e Salvaterrense com 7, décimos segundos Alcananense e Amiense têm 5 pontos, décimo quarto Forense com 3, décimos quintos últimos Vasco da Gama e Oriense apenas com 1 ponto conquistado. Um dos jogos de maior cartaz aconteceu assim, Samora Correia, que o campo da Morteira, que recebeu a visita do líder Ferreira do Zêzere. O resultado saldou-se por um 2-2, pontos que, ou melhor, um ponto que mantém intactos os desígnios das duas equipas, ainda que os ferreirenses tenham estado mais perto do triunfo. Pena foi que a arbitragem não tenha estado à altura dos acontecimentos. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zêzere, disse que, por um lado, fica satisfeito pelo ponto conquistado em Samora Correia, mas, por outro, lamentando alguns erros de arbitragem, disse que o empate não o completa totalmente.
Não, longe disso. Nós, como é lógico, fizemos todos os jogos para ganhar. É óbvio que, depois, olhando às circunstâncias do jogo e àquilo que foi o jogo, obviamente que ficámos satisfeitos por trazer um ponto de Samora Correia. Obviamente, fomos lá jogar para ganhar. Nós tínhamos observado bem a equipa do Samora Correia. Sabíamos que o seu 4-3-3 bem definido, com boas dinâmicas, com os alas a jogar por dentro, que era uma equipa dinâmica, projeta nos laterais, mas que tinha ali nos centrais alguma dificuldade na primeira fase de construção. Definimos bem as nossas zonas de pressão, acabámos por, nos primeiros 10 ou 15 minutos, conseguir encostar o Samora lá atrás, termos bola, conseguimos fazer golo, conseguimos ser superiores e controlar o jogo. E isso criou alguma instabilidade também na equipa do Samora. Nós sentíamos que a equipa do Samora já estava precipitada com bola. Entretanto, numa bola que vamos a sair em transição também, o Zé Maria sofre uma falta, não é assinalado, e depois uma falta que só vendo, porque contar ninguém acredita, e acabámos por marcar, sofrer um livre. A bola é metida 6, 7 metros à frente, e nesse livre direto é um gol do Bacalhau e um bom gol do livre. A nossa equipa continuou focada, continuou com uma estabilidade emocional muito grande, acabou por responder com um gol. Acabámos por ir novamente para cima do Samora e acabámos por fazer um gol. Acabámos por ser superiores e no final da primeira parte mais um lance em que eu não sei o que é que ia dizer, sinceramente. É assinalado uma grande penalidade em que o fiscal linha diz que não é penalti, o árbitro assinala penalti, o árbitro inclusive diz que o nosso jogador ganha realmente a frente, mas depois trava, fica com a bola, ganha à frente, trava, não consigo perceber o que é que ele quer dizer com isto, também não é importante, e acabamos por sofrer o segundo golo e o empate. Ao intervalo pedimos aos jogadores para estabilizar emocionalmente, eu inclusive tive que o fazer porque há muito tempo que não perdia o controle da maneira que tinha ficado, já com vários e vários lances na primeira parte em que as coisas não estavam realmente a correr bem, em que nós queríamos jogar e não nos era deixado, e viemos para a segunda parte com o intuito de podermos ganhar o jogo e continuar na mesma vitola, mas essencialmente focados e emocionalmente controlados, tanto a equipa técnica como os jogadores, tentarmos ser o mais emocionalmente equilibrados, e foi isso que fizemos, e aos 5 minutos da segunda parte acabamos de ficar reduzidos a 10 unidades num lance em que o Riscas entra realmente fora de tempo, tendo em conta aquilo que tinha sido o critério do árbitro e as entradas dos jogadores de Samora na primeira parte, que nem amarelo levavam, podia eventualmente ali dar um amarelo, mas vermelho penso que é exagerado, mas ok, é uma decisão, temos que aceitar, e acabar de ficar com 10, e aí depois tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, porque entregámos mais bola ao Samora, mas defendemos bem, muito, muito, muito organizados a defender. O Samora, muito precipitado depois, acabou por só na parte final de conseguir ali 3 ou 4 cruzamentos. O árbitro tinha dado 7 minutos de desconto, mas já ia com 12 ou 13. E acabou ali por, aos 12 ou 13 minutos, ter ali 2 ou 3 cruzamentos para a área e criaram ali realmente perigo. Nós tivemos uma ou outra transição em que conseguimos chegar à baliza do Samora com 10, mas mais a defender do que a atacar. Mas tenho que dar os parabéns aos meus jogadores, porque tínhamos tudo para sair deste jogo com uma equipa perdida, com perder a equipa, perder jogadores, perder treinadores, e fomos realmente todos muito unidos, fomos realmente todos muito fortes emocionalmente, e conseguimos trazer um ponto, e acho que ganhámos um grupo pela forma como heroicamente os jogadores se bateram e conseguiram ser equilibrados.
Mano Nelson, efetivamente este era um jogo difícil, tendo em consideração aquilo que o Samora Correia já tinha feito, mas também, e aqui como muito bem foi dito, um teste às capacidades, à capacidade de sofrer por parte dos jogadores do Ferreira do Zezer. É uma equipa que continua em crescimento, está a ser construída, tendo em consideração as grandes mudanças relativamente à última temporada, mas pelo menos visto de fora, é uma equipa que está a aprender, por assim dizer, rapidamente aquilo que o técnico lhe pretende transmitir. É isso mesmo que está a acontecer?
Eu sou suspeito para dizer uma coisa dessas, porque nós, eu penso que nós preparamos os jogos tendo em conta sempre a qualidade e os pontos fortes e os pontos que podemos, onde podemos ferir a baliza do nosso adversário e os pontos onde podemos explorar o nosso adversário. Preocupamos-nos muito com a nossa equipa, com os princípios da nossa equipa, com a forma como nos posicionamos, com as zonas de pressão, com a forma onde vamos tentar entrar para chegar à baliza do nosso adversário. Somos uma equipa realmente em construção. Ontem foi realmente um teste à capacidade de sofrimento dos nossos jogadores a todos os níveis, mesmo a todos os níveis, e eles provaram e ficaram e passaram ou foram aprovados nesse teste com alguma distinção. Agora continuamos a crescer, o campeonato tem 6 jornadas, está tudo encostado, estamos todos com os mesmos pontos praticamente, não há aqui ninguém a destacar-se até ao momento. Aquilo que queremos é crescer enquanto equipa, desafiar-nos enquanto equipa técnica para sermos melhores e fazer mais e melhor em Ferreira, como foi a proposta que nos foi feita quando aceitámos o projeto. Agora queremos olhar os nossos adversários nos olhos, queremos continuar a lutar de igual para igual com os nossos adversários, jogo a jogo, mas contra o nosso adversário só. Queremos lutar só contra os nossos adversários, porque acho que temos esse direito e acho que não merecemos aquilo que passámos ontem, até porque somos uma equipa disciplinada, somos uma equipa que respeita toda a gente, somos uma equipa que respeita muito os adversários, a sua qualidade. E eu respeito muito os meus colegas, porque sei que o distrito está recheado de grandes treinadores, está recheado de boas equipas. Agora queremos estar de igual forma, queremos que decidam de igual forma para todos. E ontem realmente foi uma tarde que me deixou triste e saí triste com o futebol. Acho que há muito tempo que eu não passava uma situação como a de ontem, mas a nossa equipa também serve para crescer, serve para sermos melhores, serve para podermos também melhorar, né? É a segunda vez no campeonato em que isto nos acontece, claramente que empatámos, e quem nos ouve poderá dizer que tem a ver com o resultado, mas não tem a ver com o resultado. Aliás, é a segunda vez que isto acontece e é a segunda vez que o árbitro nomeado não é aquele que arbitra o jogo, e é um assistente novamente. Não estou com isto, como é lógico, a criticar ninguém, estou com isto a constatar um facto, e que realmente há decisões difíceis, mas que fizeram os nossos jogadores crescer. E foi como eu disse, ganhámos um grupo, ganhámos uma equipa ontem no jogo com o Samora, não fizemos os 3 pontos, e foi como eu disse também, para quem achava que o resultado com o Forense tinha sido escasso, marcámos um gol, fizemos 3 pontos, ontem num campo muito mais difícil fizemos 2 golos e não ganhámos, não trouxemos os 3 pontos. Por isso, é jogo a jogo, temos que pensar, é amanhã focarmos em crescer, em ser melhores, em trabalhar mais ainda, mostrar alguma revolta por aquilo que aconteceu e tentarmos ser melhor todos os dias. É o objetivo da nossa equipe e é isso que vamos continuar a fazer, de certeza absoluta.
E Mário, de desafio em desafio, segue-se o Abrantes e Benfica, precisamente a equipa que também tem o mesmo número de pontos do que o Ferreira do Zézer. Há aqui um dado que salta à vista no Abrantes e Benfica, que em 6 jornadas apenas sofreu um golo. É um início que surpreende o treinador do Ferreira do Zézer, ou este Abrantes e Benfica tem capacidade para se bater pelos primeiros lugares?
Sim, eu acho que sim, acho que não surpreende ninguém. Ano após ano, o Abrantes e Benfica têm feito boas campanhas na taça e no campeonato. Tem o seu treinador há algumas épocas. Eu ainda há pouco tempo disse isso. Eu era um treinador que achava que 2 anos num clube era o suficiente porque a mensagem depois podia começar a não passar. Hoje em dia tenho outra forma de pensar. Penso que a estabilidade e o assimilar do processo, sustentá-lo e acabar por maturá-lo, acaba por ser melhor. E este Abrantes é isso, um lote de jogadores que há 4, 5, 6 anos se mantém no Abrantes, identificados com o processo, identificados com a pessoa do seu treinador, que tem qualidade, que tem provado que os trabalhos que faz são de qualidade, e acaba por estar nesta posição. Acho que não surpreende ninguém, acho que sim, acho que tem equipa para se bater com toda a gente. É como eu digo, o campeonato é equilibrado, toda a gente tem equipa para se bater com toda a gente, e acabamos por enfrentar um adversário difícil, que nós sabemos que sim, tem um golo sofrido em 6 jornadas, um adversário que nós sabemos que é muito consistente a defender, mas pronto, vamos à procura de explorar também algumas que possam ser as lacunas que eles tenham, à espera de fazer um bom jogo e tentarmos conquistar os 3 pontos, sabendo e tanto cientes das dificuldades que vamos ter com um adversário competente, e isso prova a classificação, tem os mesmos pontos que nós, e é o que eu disse ainda ontem. As pessoas, por vezes, com um ou outro resultado, preocupam-se muito com os resultados do Ferreira do Zézer, mas nós, a verdade é que ao dia 2 estamos em primeiro lugar e acabamos por ter os mesmos pontos do Abrantes. Por isso, nós estamos em primeiro lugar e há tanta preocupação. Imagina aqueles que estão atrás de nós, não é? Quer dizer, agora vamos apanhar um adversário muito difícil, um adversário que nos vai criar, de certeza absoluta, muitas dificuldades, e nós queremos ser competentes e tentar conquistar os 3 pontos aí na nossa casa, e vamos fazer por isso.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zézer. Um golo aos 86 minutos deu ao Abrantes e Benfica mais uma vitória neste campeonato, neste caso diante do Fazendense, triunfo que lhe possibilitou a chegada ao primeiro lugar a par do Ferreira do Zézer. Os abrantinos, refira-se, ainda só têm um golo sofrido nas primeiras 6 jornadas, numa demonstração de qualidade e, acima de tudo, de grande determinação. Apesar da vantagem mínima, o Abrantes e Benfica foi justo vencedor. Paulo Fernando, treinador do Abrantes, disse que a sua equipa foi aquela que mais fez por chegar à vitória, admitindo até que o triunfo peca por escasso.
A análise, pronto, estivemos bem no jogo, acho que fomos a equipa mais forte, acho que merecemos inteiramente os 3 pontos, desde o primeiro minuto do jogo e mais na primeira parte mostramos uma grande intensidade daquilo que queríamos do jogo, e acho que o resultado até pode pecar por escasso, porque podíamos ter feito mais um ou outro gol. Mas pronto, os 3 pontos eram mais importantes num jogo deste, com duas boas equipas e contra uma das melhores equipas do nosso campeonato. Era importante hoje sairmos aqui com os 3 pontos para o que aí vem. Vai ser um campeonato, já o tinha dito, que muito, bastante equilibrado, e era importante hoje ganhar.
Vais na liderança à Ferreira do Zézer, o que é que esperas deste jogo?
Um jogo igual ao que foi hoje, um jogo igual a muitos que nós temos apanhado, e do Samor, contra uma grande equipa, uma equipa que tem um excelente treinador, uma equipa que sabemos que trabalha bem, sabemos que é um dos candidatos à vitória final, mas também acho que da parte deles estão a pensar que vão encontrar um adversário motivadíssimo, um adversário difícil, e vamos ver o que é que vai dar. Claro que vamos a Ferreira para conquistar os três pontos, sabendo das dificuldades que vamos encontrar.
Do lado do Fazendense, Zé Miguel, treinador, se disse que o jogo foi dividido, não muito bonito, elogiando a capacidade de ambas as equipas. O técnico disse que a sua equipa ficou baralhada pela forma como o Abrantes e Benfica se apresentou.
Foi um jogo, um bocadinho como já perspectivava, o jogo não foi muito bonito, na minha opinião, um jogo bem dividido, com duas equipas fortes, com duas equipas boas, em que não, e sendo muito honesto, em que a nossa equipa teve, nunca se conseguiu encontrar, e nunca, na minha opinião, não tivemos muito bem, nunca conseguimos ter bola, o adversário, não sei se mudou o sistema ou não, mas apresentou-se num 4-4-2, que nos baralhou com muitas superioridades no corredor central, com dois jogadores na frente a pressionar, nós não conseguimos perceber onde é que estavam os espaços, onde é que estavam os jogadores livres, a verdade é esta. Deixámos eles pressionarem-nos bem, perdíamos a bola muito rapidamente e quando não perdíamos, tínhamos que esticar e estávamos com alguma dificuldade em conseguir segurar na frente ou pelo menos chegar com muita gente lá à frente. É um bocadinho a análise que eu faço, um adversário sempre com mais bola do que nós, sempre a chegar primeiro, ganhamos a maioria dos duelos. Não tenho problema nenhum dizer que, na minha opinião, hoje o Abrantes foi o justo vencedor, foi mais forte que nós, acabou por lhe acertar bem a vitória, mas... Não posso deixar de referir que se sofre mais uma vez um gol aos 86 minutos num lance completamente anedótico ou desenhos animados, em que a responsabilidade é só da minha equipa, não é mais ninguém, não estou aqui a atribuir responsabilidade de ninguém. A lance anedótico é uma bola controlada pela minha defesa em que a bola acaba por entrar, sinceramente, nem sei bem como, num lance muito consentido da nossa parte. E quando é assim é muito complicado. Quando nós não estamos bem no jogo, quando o adversário está melhor do que nós, e mesmo assim a acabar, não conseguimos ter a maturidade suficiente para se calhar segurar aqui um pontinho, que já era uma grande conquista, visto que não fizemos mais do que suficiente para... Não fizemos o suficiente para vencer o jogo. Faltou-nos, se calhar, esta maturidade na parte final de saber defender bem, como tínhamos tendo até então. Com alguma felicidade aqui e acolá, tínhamos tendo bem. Também nos faltou alguma capacidade de contra-atacar, que não é esta desde a nossa equipa. É dar os parabéns ao Abrantes, porque hoje foi o melhor que nós.
Próximo jogo em casa dos Amiens, que é que expectativas?
Expectivo mais um jogo muito complicado, com um adversário complicado, que faz da sua casa a sua fortaleza, e vamos ter com certeza dificuldades, são difíceis, mas eles não vão ter dificuldades. Vamos basicamente agora recuperar o ânimo, perceber onde é que nós estivemos bem, corrigir, porque temos de mudar muito e dar já uma imagem diferente, tem sido um bocadinho a nossa panagem uma imagem diferente. Hoje, sinceramente, é uma imagem muito pálida que deixamos aqui e eu espero já uma mudança no próximo jogo e temos que ir à Amiens ganhar, a verdade é esta.
Zé Miguel, técnico do Fazendense. E o repórter Fábio Keita ainda ouviu um jogador de cada equipa, a começar por Seninho, do Abrantes e Benfica, que fala do melhor arranque de campeonato desde que está no clube.
Acho que o Benfica de Abrantes foi superior em tudo, mais de posse de bola, criou mais oportunidades e depois tivemos a sorte, que não é bem sorte, mas conseguimos fazer o gol.
Está lá a época do Abrantes, até o momento, o que é a tua opinião?
A minha opinião é que é o melhor arranque desde que estou no Benfica de Abrantes. Ainda não temos nenhuma derrota, temos um gol sofrido, estamos a ser eficazes e estamos muito bem no campeonato.
Próximo jogo em Ferreira, o que é que perspectivas?
Perspectiva um jogo difícil, vamos lá para tentar ganhar, como é óbvio, tentar trazer os três pontos, mas vai ser um jogo complicado.
Do lado do Fazendense, Diogo Sousa, também ele jogador, disse que a sua equipa tentou fazer o melhor diante de um adversário que considerou como combativo.
Analisa o jogo, então, não há muito que podemos dizer. Lutámos, tentámos fazer tudo para ganhar o jogo, sabemos que isso é um jogo difícil, uma deslocação difícil, um campo diferente ao nosso, uma equipa muito combativa estava à nossa frente. Sabíamos que não ia ser fácil, assim, demos tudo o que podíamos, facilitámos no lance, erro individual, mas faz parte do crescimento e continuamos na luta. Ninguém vai baixar os braços por causa deste resultado. A semana passada não éramos os melhores, esta semana não somos os piores, de certeza, há muito campeonato pela frente e as contas fazem-se no fim.
Próximo jogo em Amiens, qual é a tua perspectiva?
A perspectiva é sempre uma perspectiva para todos os jogos, nós entramos em todos os jogos para ganhar, de olhos nos olhos de qualquer adversário, portanto é uma semana de trabalhos para levantar a cabeça, para continuar a trabalhar e melhorar a cada dia, vamos a Amiens para ganhar sem dúvida alguma.
É porque passada estavas no Águias da Alpiaça, como tal a experiência aqui nas Prendas da Almeria?
É uma experiência diferente, em qualquer lugar que nós estamos a experiência é sempre diferente, nunca é igual ao ano passado. Procuramos sempre melhorar, seja individualmente como coletivamente, portanto, as Prendas decidiu convidar-me, aceitei o convite, e estou a gostar muito de aceitar, sinto-me bem, todos os colegas me aceitaram bem, portanto é trabalhar e melhorar todos os dias.
Diogo Sousa, jogador-se do Fazendense. E assim concluímos esta segunda parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital. Estamos de volta à terceira jornada, Herte Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a sexta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Então, os novas, a equipa da casa esteve melhor do que o Moçarriense e mereceu mesmo a vitória, mas não conseguiu mais do que um empate, sendo que o emblema da Moçarria, refira-se, confirmou as razões pelas quais está a realizar um bom arranque de campeonato. O facto de já ter-se 8 pontos diz muito sobre este percurso. Já os torrejanos estão no 5º lugar, a 3 pontos da liderança. Vamos à análise com António Catarino.
Final do jogo em Torres Novas, com o empate a uma bola entre o Torres Novas e o Moçarriense. Como resumo deste jogo, da nossa opinião, o Torres Novas acaba por perder 2 pontos em casa, numa partida em que começou bem. De alguma forma, este Moçarriense, já o vimos em outras épocas neste campeonato da primeira divisão distrital, e veio diferente, muito embora diferente para melhor, obviamente, e logicamente o Torres Novas estava de sobreaviso sobre isso, até porque os últimos resultados também diziam que esta equipa provavelmente estaria melhor e mais bem apetrechada, até porque constam aqui alguns nomes bem conhecidos deste campeonato distrital. O Torres Novas, na primeira parte, entre o minuto 25 e 35, que é quando faz precisamente o golo, tem ali um momento bastante bom na primeira parte. Aliás, em nossa opinião, a primeira parte foi melhor que a segunda parte, em que, dentro do futebol que apresenta e que, quando consegue meter a bola na relva, precisamente consegue criar desequilíbrios, e precisamente o gol do Torres Novas é fruto desse desequilíbrio, numa triangulação perfeita entre vários jogadores, e que acaba por ser Pedro Reis a rematar e a fazer o gol. Ainda assim, o Torres Novas, no cair do pano da primeira parte, havia espaço no lado esquerdo, há ali um jogador do Moçarriense que entra em velocidade, e o árbitro parece não ter dúvidas nesse lance, em que o defesa do Torres Novas acaba por derrubar o jogador do Moçarriense, e Simão Santos e Bruno Alcobia, que foram sempre os dois homens mais avançados e que de alguma forma deram mais que fazer a este Torres Novas, acaba por ser Simão Santos a se chamar para bater a grande penalidade e a fazer o gol do empate. Provavelmente, e até pelo futebol até aí apresentado e dentro daquilo que o Torres Novas apresentou, o empate, enfim, resulta precisamente desse lance, dessa grande penalidade sobre o minuto 45. E logo no início da segunda parte há precisamente um lance de uma grande penalidade a favor do Torres Novas, que podia colocar a equipe a vencer, e a partir daí, se calhar, portanto, ter o rumo dos acontecimentos, até porque nesta segunda parte, entre o antijogo praticado por vezes e em relação àquilo que foi o futebol também apresentado do Torres Novas, que em certos aspectos por vezes não foi tão bom ou tão vistoso daquilo que vimos na primeira parte, porque depois o tempo também começa a passar. O que é certo é que Isaac permite a defesa ao guarda-redes e consegue precisamente manter esse empate. Depois, até ao final, é uma corrida contra o tempo, como se costuma dizer.
António Catarino, repórter da Hertz, aqui com a análise deste Torres Novas 1, Moçarriense 1. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, lamentou uma série de incidências como justificação para não se somar-se os 3 pontos, considerando mesmo que a equipa fez o suficiente para alcançar o triunfo.
Tivemos uma primeira parte em que estivemos muito bem no jogo, criamos inúmeras situações para poder marcar mais do que um golo, e a única vez que a equipa do Moçarria vem à nossa baliza com perigo consegue uma grande penalidade, e daí resultou o empate, porque se a primeira parte terminasse 3-1, 4-1, não era escândalo nenhum por aquilo que nós fizemos e pela qualidade de jogo que apresentámos. A verdade é que não marcamos, e como se costuma dizer, quem não marca arrisca-se a sofrer, e foi isso que aconteceu. Fomos para o intervalo, conversamos, percebemos o que é que tínhamos que melhorar, tivemos o início da segunda parte no mesmo sentido praticamente, até ao lance da grande penalidade em que não conseguimos converter, a mérito do guarda-redes também, consegue defender a grande penalidade, e isso mexeu com os meus jogadores de certa forma, porque a partir daí O jogo foi completamente diferente, um jogo mais pulmão, com menos cabeça. Não foi isso que nós pretendíamos, não era isso que nós pretendíamos, não foi essas indicações que demos aos jogadores. A verdade é que isto não é fácil depois de uma grande penalidade não convertida. Jogamos em casa num jogo que queríamos muito ganhar, criou-se ali alguma ansiedade nos jogadores e começaram a jogar um futebol mais direto, mais, tudo mais em esforço, e depois acabamos com a expulsão também condicionar-nos mais ainda, e apesar de naquele futebol mais direto e naquelas bolas bombeadas para a área, criamos ali mais uma ou outra situação que podíamos ter feito gol. A verdade é que nesse período não tivemos a qualidade que tivemos no resto do jogo todo, e saímos daqui tristes, porque foi um jogo que nós sentimos que podíamos e fizemos o suficiente para ganhar, mas a verdade é que hoje não tivemos a felicidade nas inúmeras situações de gol que tivemos. Eu reparo, tivemos cerca de 8, 9 cantos a nosso favor, tivemos um caudal ofensivo muito grande, mas há que dar mérito também à equipa da Moçarria, porque defendeu-se muito bem, colocava muitos homens atrás da linha da bola e foi aguentando o resultado. Percebemos a determinada altura que o empate servia a esta equipa da Moçarria pelo antijogo que iam fazendo. É perfeitamente normal, nós temos que nos culpar a nós próprios, porque não conseguimos concretizar metade das oportunidades que criámos, porque se conseguíssemos tínhamos ganho o jogo com alguma tranquilidade. Qualquer das maneiras, os meus jogadores tudo fizeram para conseguir um resultado positivo. Em termos de entrega e dedicação, não podemos apontar nada aos jogadores do Torres Novas. Simplesmente um dia menos bom para nós, que fez com que conseguíssemos um ponto quando queríamos eventualmente conseguir os 3 pontos para somar aos que já tínhamos.
A resposta precisamente ao intervalo, e aí se notou que o Torres Novas vem para a segunda parte para disposto a resolver, até porque pelas inúmeras oportunidades que falou na primeira, mesmo na segunda parte também as teve, mas em relação a essa grande penalidade que podia ter colocado o Torres Novas, portanto, ali a vencer, e portanto aí outra realidade, talvez a equipa do Moçarriense também tivesse que se expor mais, precisamente, mas o que é facto é que isso pode ser precisamente talvez um dos pontos marcantes em relação àquilo que foi o jogo de hoje, sendo que, como disse, também a equipa estava alertada desde o início.
Sim, é verdade. Nós sentimos isso claramente, que quando a grande penalidade não é convertida, que os jogadores ficaram alterados, de certa forma, e por muita mensagem que passássemos lá para dentro, a maior parte das mensagens já não entravam, porque isto, quer queiramos, quer não, depois o adversário vai fazendo o seu jogo, vai tentando adormecer o jogo, os jogadores com pressa vão perdendo a cabeça. Fruto disso foi os 2 cartões que o Carlos levou, porque por protestar, um por protestar e outro porque um jogador se colocou à frente da bola quando ele queria bater o livre e ele desviou o jogador da frente da bola para poder bater o livre e acaba por ser punido com o 2º cartão amarelo. E isto mexe com os jogadores, logicamente, somos todos humanos e queríamos muito vencer este jogo porque sabíamos a importância destes 3 pontos em termos classificativos, mas não podemos, como disse, apontar nada aos jogadores. Perdemos a possibilidade de fazer os 3 pontos, é um facto, mas continuamos a somar e é isso que nós pretendemos, e para aquilo que é o nosso objetivo principal, estamos completamente dentro do nosso objetivo e não podemos de maneira nenhuma, porque não conseguimos vencer, deitar tudo a perder aquilo que está para trás, porque sabemos aquilo que queremos, sabemos qual é o nosso caminho e estamos no caminho certo, sem dúvida nenhuma. Temos a consciência que esta equipa tem valor e por isso mesmo já conseguiu resultados que em outros campos também e em casa que poucas pessoas esperariam. Portanto, esta equipa da Moçarria é uma equipa a ter em conta, é uma equipa que certamente vai tirar muitos pontos às outras equipas a jogar desta forma, Portanto, é como digo, agora é descansar, os jogadores correram muito, trabalharam muito, é recuperarmos toda a gente e na próxima terça-feira voltarmos ao trabalho e a preparar o próximo jogo.
Eduardo Fortes, relativamente e no seguimento daquilo que acabou de dizer, temos que falar, obviamente, na próxima jornada.
Sim, é como tenho dito, os jogos são todos difíceis, um grau de dificuldade maior que outro, mas são todos difíceis, vamos enfrentar um adversário com muita qualidade, principalmente a jogar no seu campo, que é um adversário sempre muito difícil. Vamos com objetivos claros de conseguir vencer o jogo, mas sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades e, sem dúvida nenhuma, também vamos já poder contar com os jogadores que não estavam presentes hoje também, e à medida que vamos tendo mais jogadores disponíveis, o leque de opções também é maior para eu poder escolher, e vamos tentar reunir as condições para ir no próximo jogo a Cruz e conseguir trazer de lá os 3 pontos, porque esta equipa tem qualidade para isso.
Do lado do moçarriense, Flávio Guedes, treinador, disse que o Torres Novas terá uma das melhores frentes de ataque do campeonato, pelo que já esperava dificuldades no estádio Dr. Alves Vieira. Ficaram elogios pela forma como a equipa se comportou.
Em primeiro lugar, já sabendo que à partida nós iríamos confrontar uma equipa que tem um plantel muito, muito recheado de qualidade, principalmente a frente de ataque, onde possivelmente é das melhores frentes de ataque do futebol distrital aqui de Santarém. E sabendo que vínhamos aqui à relva, algo que não estamos habituados, como é óbvio, por nós jogarmos no sintético, já adveríamos que o jogo iria ser muito, muito difícil. Todos os jogos nós encaramos para disputar os 3 pontos e depois aquilo que for as incidências do jogo, logo vemos se dá para disputar ou não. Não conseguindo, faremos tudo para conquistar 1 ponto. Foi o que aconteceu. A nossa equipa é uma equipa que trabalha sempre bem a bola, gosta de ter uma boa circulação, mas hoje choveu toda a semana, não choveu muito, mas continuou a chover e o campo estava pesado, tanto que a equipa do Torres Novas, como a nossa, não conseguia fazer jogadas com muitas acelerações e bola no chão. Normalmente tinha-se que utilizar sempre o passe pelo ar para conseguir fazer esses momentos. Dizer que o Torres Novas, fazendo uma análise geral daquilo que foi o jogo, o Torres Novas foi superior à Messerria hoje. Mas também dizer que, perante todas as adversidades e qualidades que os jogadores nos traziam, dizer que os meus jogadores rapidamente conseguiram se adaptar, tanto à relva, tanto ao adversário. Conseguimos, na primeira parte, controlar muito bem a frente de ataque do Torres Novas. Não estávamos a controlar tão bem os homens que potenciavam esse ataque, principalmente ali o jogador número 10, que baixava muito para potenciar o ataque. Esse homem não estava a ser muito bem controlado por nós. Depois dificultámos o nosso próprio trabalho, porque a forma como estávamos a fazer o passe para a parte criativa, onde desenrola o momento para se fazer a assistência para o golo, não estava de acordo com aquilo que nós costumamos fazer, e depois lá estava, dando mérito à qualidade dos jogadores do Torres Novas, dificultaram muito ali, porque como o Galvão estava, tanto o passe como a recepção, o passe não estava a ser como nós pretendíamos, e a recepção depois era difícil porque tinha lá os jogadores do Torres Novas a fazer o seu trabalho bem, mas conseguimos durante vários momentos manter sempre, longos momentos, principalmente na primeira parte, manter a bola longe da nossa baliza. É verdade que há ali um canto muito perigoso, Miguel, um dos melhores do nosso campeonato, que ataca ali o primeiro posto e manda a bola na barra, mas também conseguimos ali umas 3, 4 chegadas perigosas, e ao cair do pano, depois de sofrermos o primeiro golo, conseguimos numa jogada que lá está, a bola chegou como nós pretendemos ao último terço, e depois a qualidade individual do Francisco Oliveira conseguiu fazer com que entrasse na área, ir para cima do adversário. O adversário foi infeliz e fez o penalti que deu o nosso golo. Na segunda parte, e conforme o tempo ia passando, iria ser sempre pior para nós, porque mais adaptação tem o Torres Novas ao campo do que temos nós, e naturalmente também se viu mais o Torres Novas com bola. O que nós no banco tentámos fazer foi oferecer, primeiro retirar os jogadores com cartão amarelo, porque estava a haver muitos duelos, que é normal, num campo como estava, e meter velocidade para que pudéssemos alongar os nossos ataques, e que houvesse jogadores com capacidade para transportarem velocidade da bola, para que não tivéssemos que fazer tantos passos longos como na primeira parte as duas equipas tiveram que recorrer. Mas defrontámos uma grande equipa. E naturalmente que viu-se. E dar os parabéns ao Torres Novas, porque realmente foi superior, mas nos dias não podemos conquistar os três pontos, fazemos tudo para conquistar o primeiro, conquistar um ponto. Não, eu faro-me dizer, a nossa equipa, apesar de ter subido, não vai abordar jogos nenhum com o autocarro, e como viu, a única substituição defensiva que aconteceu foi já nos 5 minutos finais, que acrescentei um central porque estava a haver muitas bolas dentro da nossa área, porque todas as edições e a nossa maneira de ver é olhar para o jogo, disputar o jogo por jogo, oferecer dinâmica, potenciar este plantel, que qualidade eles têm, mas muitas adversidades hoje que nos desfavoreceram aquilo que é a qualidade do nosso jogo, mas muita alma, muito trabalho, muita briga, entre aspas, dos jogadores, e foi um jogo disputado justamente entre os jogadores, entre as equipas. Claramente as duas queriam ganhar, o Torres Novas acaba de ser mais forte, mas dá os parabéns pelo trabalho desenvolvido pelos meus jogadores.
Muito bem, pegando aí e olhando um bocado ao percurso deste Moçarriense neste campeonato, já tivemos a oportunidade de ver o Moçarriense disputar esta primeira divisão. Notamos necessariamente, em relação àquilo que é, digamos, os atributos este ano desta equipa, e também pelo percurso que tem feito nestes últimos jogos, nos pontos que tem amelhado, precisamente, deixava antever. Pegando precisamente por aí, como dizia, e olhando um bocado àquilo que vai ser o campeonato, em termos de objetivos, se podemos assim dizer, qual será então a predisposição desta equipa do Moçarriense, tendo em conta que, e notamos neste 4-4-2 que apresenta aqui hoje, em que Simão Santos e Bruno Alcobia, que são nomes bastante conhecidos aqui deste distrital, nota-se que, portanto, a Moçarria terá também a sua palavra a dizer em relação àquilo que possa ser este campeonato.
Isso é aquilo que eu chamo de potenciar este plantel. Nós formámos um plantel, o projeto começou e foi planeado o ano passado, a equipa que foi planeada e foi adquirida para o ano passado já estava mentalizado que a esmagadora maioria era para passar para este ano, já os chamámos e toda a gente da direção, toda a gente estava ciente de que iria haver esse trabalho, era potenciar o máximo os jogadores, conseguir subir divisão, transportá-los para esta divisão, continuá-los a potenciar, de forma que conseguíssemos a manutenção, que a Moçarria ainda não conseguiu, exceto quando foi o Covid, como é óbvio, mas que ainda não conseguiu. O que nós fizemos foi transitarmos 18 dos 23 e fomos e adquirimos 6 jogadores. Esses 6 jogadores, todos eles acrescentam qualidade, com experiência de primeira, excetuando o nosso guarda-redes, contratámos o Fábio Oliveira, porque a qualidade que nós tínhamos lá, a experiência e a vivência de andar aqui é pouco. Temos alguns jogadores já tinham essa experiência, mas poucos jogos, porque a Moçarria, como disse, andava na segunda distrital. O nosso objetivo, claramente, nem vou pedir outra coisa, é até a concretizar, é a manutenção, mesmo agora no Roda, no fim, voltei-lhes a dizer, um ponto difícil de conquistar, parabéns por isso, mas ainda estamos longe do nosso objetivo, que é a manutenção. E até adquirirmos a manutenção, não há outro objetivo no campeonato sem ser isso. Naturalmente que, como eu lhe disse, nós vamos disputar os jogos todos para ganhar os 3 pontos, seja a equipa que for. Na próxima jornada vamos receber o Fátima, é para ganhar os 3 pontos, depois as incidências do jogo logo nos ditarão se vamos ter essas possibilidades ou não, porque acreditamos muito neste potencial. Naturalmente, e é a minha visão como treinador e da nossa equipa técnica, se abordamos os jogos para ganhar, vamos estar mais perto de o fazer do que se abordarmos os jogos para conquistar o pontinho e retrancados lá atrás, que é uma política que nós não temos nem vamos adquirir. Por isso, se me disser que, se me perguntar além da manutenção, que é o principal objetivo, eu gostava de ser a equipa surpresa, por assim dizer. Sim. Essa é a realidade. Agora, até lá, os meus jogadores só me vão ouvir pedir-lhes uma coisa, é a manutenção, trabalhar para conquistar os 3 pontos de todos os jogos. Não vão ouvir pedir outra coisa. Quando isso acontecer, vemos quantas jornadas faltam para acabar o campeonato, quantos pontos faltam para disputar, e aí definimos até uma classificação final que nós pretendemos para a nossa equipa.
Próxima jornada.
Próxima jornada, Fátima. Vemos uma série com... Lá está, eu já tinha dito antes do campeonato começar, em entrevistas, que eu sentia que o campeonato ia ser muito equilibrado e muito difícil, e as equipas que iam subir iam ter muitas dificuldades. e nós agora reparamos nesta série, de repente assim, de jogos que tivemos, Amiense, Cruz, Torres Novas e agora Fátima, uma sequência dificílima. Agora vamos apanhar uma das equipas que eu acredito que vai acabar nos três primeiros lugares, por isso vão-nos apresentar enormes dificuldades, mas vamos jogar no nosso campo, onde estamos habituados a jogar, onde vamos ter mais possibilidades de pôr em prática então o futebol que temos habituado nestas jornadas os nossos adeptos a ver, e é isso que nós vamos querer fazer, é aplicar o nosso futebol, tentar contrariar o máximo aquilo que são as qualidades e as vantagens do Fátima, porque eu tanto a nível individual, coletivo e até a equipa técnica, que conheço bem e que trabalha muito bem, mas como estão escritas nas nossas paredes, em casa mandamos nós, e é isso que queremos fazer, é aquele lema que nós temos, mas sabendo que vai ser um jogo muito difícil para nós, mas se não forem os jogos difíceis, quando é que evoluímos? É só esse o aspecto.
Flávio Guedes, treinador do Mussarriense. Sem dúvida alguma, a equipa surpresa destas primeiras 6 jornadas de campeonato, a equipa do Conselho de Santarém tem, nesta altura, 8 pontos conquistados, alguns dos quais diante de equipas já com mais peso nestas andanças, nomeadamente a vitória diante do Fazendense, empate com o Cruxense e também este empate na deslocação ao Reduto do Torres Novas. Damos por finalizada a terceira parte desta edição de Hertz Desportivo. Voltamos já de seguida e, claro, vamos continuar a falar da primeira divisão distrital, ainda da segunda, e temos o futsal para lhe dar-se conta também, neste caso, do desempenho do Ferreira do Zêzere na Liga Placar. Fique connosco.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, Hertz Desportivo. Vamos então para aquilo que nos resta da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, derby do Conselho de Ourém, neste caso em Fátima, com a equipa da casa a vencer o Oriense por 2-1, num jogo emotivo, mas com vencedor justo. Ou seja, o Fátima foi quem mais fez por chegar aos 3 pontos, ainda que o Atlético tenha dado que fazer ao seu rival. O Fátima está agora isolado no terceiro lugar, sendo que o Oriense, pelo contrário, está na cauda da classificação com apenas 1 ponto conquistado. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, disse que a sua equipa mereceu vencer precisamente por aquilo que foi feito na segunda parte. Ficou, contudo, um reparo a algum relaxamento da equipa após o segundo golo.
Vencemos bem. Acabamos por vencer bem. Era um jogo com alguma emoção, como tínhamos falado na semana anterior, com um cariz diferente, a questão de ser o derby. A proximidade das equipas, o facto de alguns jogadores terem jogado em clubes num e no outro, é sempre um jogo diferente, independentemente da tabela classificativa. Isso acontece nos campeonatos todos, com as equipas todas, quando há um derby as coisas são diferentes e não olhamos à classificação. Isto aconteceu, houve ali alguma emotividade, principalmente olhando para a nossa equipa, o Centro Desportivo de Fátima, daquilo que era a qualidade na última decisão, no último passo, na hora de finalizar. Nós fomos sempre a equipa, eu arrisco-me a dizer que nos 90 minutos fomos a equipa que teve a bola e que criou perigo ao longo de todo o jogo, mas na primeira parte, às vezes que chegámos em zonas de finalização, nunca tivemos um acerto que queríamos ter para inaugurar o marcador. O Oriense ia com a lição muito bem estudada, uma equipa bem orientada, sabe o que tem que fazer, né? E tapou-nos todos os caminhos e mais alguns para conseguirmos ter essa possibilidade de inaugurar o marcador. E as poucas vezes que desbloqueámos isso, não fomos eficazes e acabámos por ir para o intervalo empatados a 0. A segunda parte foi diferente, arriscámos mais um pouco, mudámos alguns jogadores, algumas características do próprio jogo. E chegámos ao golo através de um livre direto, mas com já alguma criação de lances para inaugurar o marcador. Depois, com o jogo já com um golo, ficou diferente. O Oriense tentou, acabou por se abrir um pouco mais, mas nunca chegou à nossa baliza. Nós chegámos ao 2-0 e fizemos exatamente aquilo que tínhamos feito na semana anterior. Com o 2-0 facilitámos, oferecemos um golo, oferecemos meio golo, porque o outro meio é um golaço do... Nós passámos a bola ao Gamero e ele entra na área e fez um gol. mas fomos nós que lhe demos a bola, facilitámos e a 5 minutos do fim pairou aquela ideia de que o Oriense podia estar dentro do jogo novamente, e estava, e sem ter feito quase nada para que isso acontecesse, ficou equilibrado. Felizmente também tivemos alguma sorte depois, e houve um jogador que fez o mesmo, jogou num jogador nosso, e o João Leal acabou por fazer o 3-1 e creio que até deu alguma justiça àquilo que aconteceu dentro do campo. Acabamos por vencer de forma natural, diria eu, com alguma emotividade, como já referi. A forma que chegámos à vitória foi inteiramente justa. Podíamos ter tido um resultado mais descansado, mas vencer e vencer um derby é sempre bom, e da forma como foi onde fomos a melhor equipa, ainda é melhor.
Efetivamente, Gonçalo Carvalho, vitória por 3-1 do Fátima diante do Oriense. Até agora, nestas 6 primeiras jornadas de campeonato, o Fátima nunca ficou em branco, ou seja, conseguiu marcar sempre, está aqui numa série de 4 vitórias consecutivas, terceiro lugar, sozinho no terceiro lugar, há apenas um ponto do da frente. Este já é um Fátima que começa a chegar perto desse rendimento que o treinador acredita que tenha?
É. Nós estamos no nosso caminho, como eu tenho referido também ao longo do tempo, e sentimos isso. Ainda ontem terminámos o jogo, tivemos as nossas inseguranças, como é natural, os nossos pontos positivos que também têm vindo a ser reforçados, e nós sentimos, quando os jogos terminam, que estamos mais fortes. Sentimos a equipa mais identificada com aquilo que queremos, a aceitar, não é um aceitar consciente, mas a fazer e a aceitar de forma natural aquilo que o jogo acaba por oferecer e aquilo que nós procuramos com as dinâmicas que vamos tentando incutir. E já é um Fátima a caminhar no sentido que nós queremos, claramente. É interessante o facto de termos marcado golos. Nós somos uma equipa que queremos ter a bola e jogar de forma ofensiva, controlar o jogo. Normalmente estamos mais próximos da baliza adversária do que da nossa, e isso é algo que nos satisfaz. Nós temos melhorado jogo por jogo, sentimos isso. Cada jogo que termina, nós sentimos que temos muito para melhorar, mas estamos no bom caminho, que sentimos mais fortes. É um facto. O grupo de trabalho todo, não é só o treinador. Mas também temos aqui algo a corrigir, porque ter 6 golos sofridos em 6 jogos é algo que não agrada nada ao treinador do seu Desportivo de Fátima. Eu preferia ganhar 2-0 do que 3-1. É uma forma de pensar, né? Eu sei que o golo é o objetivo do jogo, e os adeptos adoram golos, e é o que torna os jogos bonitos, é tudo verdade, mas gosto que haja alguma consistência defensiva, e quando digo consistência defensiva é controlar o jogo e não permitir chances de golo ao adversário. Não é defender bem, ou é defender bem, mas a equipa toda em zonas mais avançadas do terreno. Isso não tem acontecido, mas nós temos facilitado muito em pequenos pormenores que nos custam golos. É algo que temos que melhorar. Agora, é verdade que somos uma equipa concretizadora, ainda que não aproveitemos nem de perto nem de longe tudo aquilo que criamos. Vai ser passo a passo. Temos criado muito, vamos certamente melhorar e vamos concretizar mais do que temos concretizado até agora, e devemos melhorar definitivamente também e não conceder tantos golos. E o processo é este, a nossa caminhada é esta, mas isso sim, efetivamente sentimos mais fortes e sentimos que estamos a ser mais equipa de jogo para jogo. Mas os resultados até acabam por ajudar, mas lá está. Não. Da mesma forma que empatámos e perdemos e até podíamos ter conseguido outro resultado, agora ganhámos e estamos contentes por isso, mas não quer dizer nada mais que isso. É importante irmos olhando e percebendo o que temos feito. Estamos no bom caminho. Acho que é o que eu quero retirar, é isso. Estamos no bom caminho.
Gonçalo, próxima jornada, aqui a deslocação ao Reduto do Moçarriense. Arrisco a dizer que, pelo menos nestas primeiras 6 jornadas, tem sido a surpresa do campeonato. Já soma 8 pontos, e alguns dos quais conquistados diante de equipas que têm outro tipo de responsabilidades. O que esperar deste Moçarriense?
Vai ser um jogo muito difícil, muito difícil. Eu sou da Moçarria, os meus pais moram em frente ao campo de futebol, e eu cresci ali naquele campo de futebol. E vai ser extremamente complicado. Não, claro que não vou centrar isto em mim, como é natural, mas sei que é diferente, acaba por ser diferente para mim, sempre jogo com o Mussarrinho, é diferente, que é especial, e também sei que é diferente da parte do Mussarrinho jogar contra uma equipa do Gonçalo Carvalho. Já aconteceu no Fazendense e nós, tendo melhor equipa como Sorriense, nem sempre conseguimos vencer. E agora o que eu espero é uma equipa muito boa, bem orientada, sabe bem o que tem que fazer nos diferentes momentos do jogo, isso é, acho que tem sido constatável. É uma equipa que tem tido um início de campeonato muito bom, ao encontro daquilo que é a qualidade dos seus jogadores e da sua equipa técnica. E no seguimento da aposta da formação, reforçou-se bem e deu continuidade aos jovens que ali estão, e muito bem. Por isso espero um jogo bastante complicado, ainda por cima, a jogar fora de casa, a jogar na Mussarrinha não é fácil para ninguém e para nós vai ser extremamente difícil. Espero ter a capacidade de conseguir transmitir ao meu grupo de trabalho o quão difícil vai ser o jogo, porque se nós formos com convicção e bem certos das dificuldades que podemos encontrar, vamos fazer certamente um excelente jogo e vamos fazer os possíveis para trazer os 3 pontos, que é isso que queremos. Se eu não tiver essa capacidade e se a equipa não entender que o jogo vai ser difícil, podemos passar por algumas dificuldades e é um jogo que pode ser a marca para nós. Agora lá está, é trabalho nosso, trabalho meu. Vamos ter que preparar a equipa para chegar à Mussarrinha, vencer bem e trazer os 3 pontos para continuarmos a nossa caminhada, que é só isso que queremos também.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fátima. Quanto à próxima jornada, que será no sábado 29 de... Quanto à próxima jornada, que será no domingo, 29 de outubro, vamos então aos jogos. Vasco da Gama, Samora Correia, Ferreira do Zêzere, Abrantes e Benfica, Amiense Fazendense, Mação Forense, Salvaterrense Alcanenense, Mussarriense Fátima, Oriense Cartacho e o Coroxense Torres Novas. Deixamos a primeira divisão distrital, avançamos para o segundo escalão, segunda distrital, resultados da segunda jornada, começamos com a Série A. Pontevel 4, Glória do Ribatejo 0, Passo dos Negros 2, Benavente 2, Marinhães 0, Rebocho 0, Porto Alto 5, Benfica do Ribatejo 0. Na frente o Pontevel, 2 jogos, 2 vitórias, tem 6 pontos. Segundo, Porto Alto com 4. Terceiro, Glória do Ribatejo com 3. Quartos, Marinhães, Benavente e Rebocho com 2 pontos. Sétimo, Passo dos Negros com 1 ponto. Oitavo e último, Benfica do Ribatejo, que ainda não pontuou. Quanto à Série B, aqui também a segunda jornada, resultados: Pinheirense 2, Águias de Alpiarça 0, Riachense 1, Rio Maior 2, Pernas 1, Entroncamento Atlético Clube 2, Mindense 2, Atalaiense 4. Na frente, duas equipas, o Entroncamento Atlético Clube e o Atalaiense têm 6 pontos, terceiro Rio Maior com 4, quarto Pinheirense e Águias de Alpiarça com 3 pontos, sexto Pernas com 1 ponto, sétimos União de Almeirim, Riachense e ainda o Mindense, que ainda não pontuaram. Finalmente, no que diz respeito à Série C, também em segunda jornada, Ferreira do Zêzere B 0, Caxarias 7, Vilarense 5, Alfredo 0, Tramagal 3, Abrantes e Benfica B 1 e Ortiga 3, Pego 2. Na frente, Tramagal e Ortiga, 6 pontos, terceiros Caxarias e Vilarense com 4, o Pego é quinto, tem 3 pontos, na sexta posição, Abrantes e Benfica B, Ferreira do Zêzere B e o Alfredo, equipas que ainda não conseguiram pontuar. Deixamos o futebol, passamos para a variante de futsal. Liga Placar, Ferreira do Zêzere recebeu e perdeu com o Sporting de Braga por 1-6 no jogo em que efetivamente ficaram patentes as diferenças entre as duas equipas. Vamos aos resultados desta jornada 5. Candoso 1, Benfica 15, Quinta dos Lombos 3, Sporting 7, Belenenses 1, Caxinas 1, Leões Porto Salvo 2, Fundão 2 e Ferreira do Zêzere 1, Sporting de Braga 6. Registro para a tabela classificativa. Na frente, Sporting de Braga e Sporting, ambos com 13 pontos. Terceiros, Benfica e Porto Salvo com 9. Quintos, Torriense, Caxinas e Fundão têm 7 pontos, 8º lugar para o Ferreira do Zêzer com 5, 9º Belenenses com 4, 10º Elétrico 3 pontos, 11º Quinta dos Lombos com 1 ponto, ainda sem qualquer ponto o Candoso, que em 5 jogos já sofreu 52 golos. Registro para aquela que será a próxima jornada: Fundão, Quinta dos Lombos, Sporting de Braga, Leões, Porto Salvo, Caxinas, Torriense, Elétrico, Ferreira do Zêzere, aqui a deslocação do Ferreira do Zêzere até Ponte de Sor, aqui 3 pontos seriam muito importantes para manter já distâncias relativamente aos lugares de aflição. Sporting irá receber o Candoso e o Benfica irá jogar em casa com o Belenenses. No que diz ainda respeito ao futsal, agora olhamos para a terceira divisão nacional, onde os Patos, equipa do Conselho de Abrantes, somaram mais uma derrota. É a quarta em 4 jogos. Vamos aos resultados. ABC Nelas 5, Arnal 4, Sabugal 1, Núcleo Sportingista de Pombal 2, Patos 2, São João 5, Amarense 3, Ladoeiro 3, Beira-Ria 7, Lobitos Futsal 2 e União de Chelo 2, Mendiga 4. Na frente, o Núcleo Sportingista de Pombal tem 9 pontos, segundo São João com 8, terceiro ABC Nelas com 7, também com 7, Arnal e Mendiga. 6º lugar para o Sabugal com 6 pontos, 7º Beira-Ria com 5, também com 5 o Amarense e ainda o Ladoeiro. 10º Lobitos Futsal com 4, 11º União de Chelo com 3, 12º Patos, 4 jogos, 4 derrotas. Já estão a começar a ficar-se numa situação preocupante, tendo em consideração o número de equipas que caem no campeonato distrital. Quanto à série C, vamos também dar-se conta dos resultados que compuseram esta jornada, precisamente a jornada 4, e aqui o distrito de Santarém, recorde-se, está representado pelo Vitória Clube de Santarém, também com derrota neste fim de semana. Vamos aos resultados: Porto Muniz 7, Sonâmbulos 7, Sassueiros 4, EB Dom João I 2, Os Vinhais 3, Leões Porto Salvo B 4, Nacional 0, Farense 3, Reguilas Tires 7, Vitória Clube de Santarém 3 na frente da classificação. Leões Porto Salvo B estão na frente com 12 pontos. Segundo, Reguilas Tires com 9, também com 9, Vinhais e Sassueiros. Quinto, Farense com 6, Vitória Clube de Santarém também tem 6, assim como o Gueirense. Oitavo, EB Dom João I com 3, MTBA também tem 3, 10º Porto Muniz e Sonâmbulos com 1 ponto. O último classificado é o Nacional da Madeira, que ainda não conseguiu pontuar nesta Série C da 3ª Divisão Nacional de Futsal. Quanto ao distrital da Associação de Santarém, também aqui resultados daquela que foi a 3ª jornada. Sortes diferentes para as equipas do Conselho de Tomar. Linha Cera perdeu em casa com o São Vicentense 1-5, Pinheiro Cabissalva 4, Juventude Oriense 2, Futal Mirim 2, Lauricerense 4, Valtravesso 0, Mação 3, Gruder 2, Carvalhos de Figueiredo 4. Aqui é uma boa vitória da formação treinada por João Venâncio. Vamos então à classificação deste distrital da Associação de Futebol de Santarém. Mação lidera, Carvalhos de Figueiredo tem já 6 pontos. Importa sublinhar que a ACR da Linha Cera ainda não conquistou qualquer ponto, mas está em causa o regresso, ou melhor, está em causa uma equipa nova nesta competição, ainda à procura dos primeiros processos. Certamente que melhores dias virão para a equipa da freguesia de Aceiceira, Conselho de Tomar. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com Hertz.